A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, vai ser realizada em Belém do Pará no mês de novembro.
Além de chefes de Estado, representantes da sociedade civil, cientistas, a participação de grupos indígenas também é esperada.
As discussões sobre meio ambiente e mudanças climáticas são importantes para que esses povos tenham sobrevivência garantida em condições sustentáveis.
E o governo federal, por meio do Ministério dos Povos Indígenas, prepara uma agenda para ampliar as vozes dos indígenas na COP30. Várias ações do Ministério estão centradas nesse tema.
E para falar sobre o trabalho desenvolvido rumo à Conferência de Belém e outros assuntos, recebemos ao vivo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Boa noite. Boa noite, ministra. Um prazer ter você aqui.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Prazer voltar aqui sempre.
Ministra, no último sábado, 19 de abril, foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas. A senhora pode falar um pouco da importância dessa data para dar visibilidade às pautas dos povos indígenas?
Sim, 19 de abril já é uma data, né, reconhecida. Sim. Mundialmente e aqui no Brasil muito bem celebrada pelos povos indígenas, né? É semana que os povos celebram nos seus territórios com algum ritual, com festas, mas é também dia de luta, né? A gente sempre fala que é dia de resistência, é o dia de dar visibilidade para toda a luta dos povos indígenas por direitos, por justiça, por territórios, né? Então, o dia 19 de abril é sempre um dia que as pessoas demonstram também o seu apoio aos povos indígenas. E eu achei muito interessante que eu fiquei olhando, né, as redes sociais no dia 19, que foi no sábado, e estava todas as redes, muitas pessoas demonstrando apoio, né, postando alguma mensagem. E então isso é importante, a gente ver o quanto que aumentou, né, a adesão de pessoas que hoje olha, se importa ou pelo menos cumprimenta, né, os povos indígenas,
né? Reconhece. Exatamente. Principalmente.
E não é só um dia, né, ministra? Nós estamos aí com o Abril Indígena para promover exatamente a educação e a conscientização sobre os povos indígenas. A senhora pode explicar melhor esse Abril Indígena?
É, o Abril Indígena já está assim também conhecido, né? Até porque um dia é muito pouco para falar de tantas pautas, porque por mais que a gente diga, ah, são todos os dias, mas geralmente é nesse dia do calendário que as pessoas conseguem dar uma atenção maior, inclusive as escolas, né? Então a gente celebra o Abril Indígena realizando inclusive o acampamento Terra Livre, que já acontece há 21 anos em Brasília, né? Este ano, excepcionalmente, aconteceu no início de abril. E exatamente por conta da COP, né, que a gente ganhou uns dias aí para ter um tempo maior para preparar a participação indígena na COP. Então a gente traz aí muitas pautas, inclusive dentro do governo, com o Ministério dos Povos Indígenas, a gente fica sempre tratando ali quais são as ações que a gente quer entregar durante o Abril Indígena, para celebrar bem o mês, né? Não só com comemoração, mas também com entregas concretas.
Que tipo de entregas concretas são essas, ministra?
Olha, a principal bandeira de luta dos povos indígenas sempre foi e continua sendo a demarcação dos territórios indígenas, né? Mas a gente assinou várias parcerias, né, com o Ministério da Saúde, com essa efetivação do aumento das vacinas nos territórios indígenas. Estamos indo sábado agora para lançar também o mês da vacinação, uhum, né, lá na Bahia. É, parceria com o Ministério da Educação, né, para ampliar e apoiar mais a educação nos estados. Né, a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, como é o caso agora do MDS, né, uma parceria importante para fomentar a agricultura indígena e também fortalecer o programa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, tanto nas escolas quanto para as próprias aldeias, né? E então são várias as iniciativas que a gente faz para que a gente entregue ações concretas nos territórios.
Perfeito. Um outro assunto importante também, né, ministra? COP30 em Belém do Pará, que vai ser realizada em novembro. Quais serão as propostas do Ministério para esses debates?
É, nós estamos com algumas iniciativas, né, pelo Ministério dos Povos Indígenas. Uma que já está em curso desde o ano passado, que é a formação de jovens indígenas, né, por meio do curso Kuntari Katu. Nós já falamos desse curso aqui outra vez, né? onde nós temos 35 lideranças indígenas sendo preparadas para fazer a incidência direta com os negociadores na COP. Né? Nós temos a participação indígena, que é nas agendas paralelas, né? Tem a COP indígena, que está sendo preparada pelo movimento indígena, a APIB, a COIAB, as organizações de base da APIB, né? Onde os indígenas terão ali várias outras agendas, tanto uma agenda de pensar estratégias do movimento, quanto também de articular com outros parceiros e até governos, né, autoridades de outros países. E nós temos a Comissão Internacional, que está dentro do Círculo dos Povos, esse círculo que foi lançado pela presidência da COP, né? Círculo dos cientistas, da economia, do meio ambiente, da presidência, e tem também o Círculo dos Povos. Dentro do Círculo dos Povos tem a participação indígena e a participação de povos e comunidades tradicionais. Então, ali você consegue ter a participação indígena em várias etapas. E isso não só para ter ali uma presença em quantidade, mas uma participação também qualitativa, né, nas pessoas em todas essas agendas.
Não é só aumentar a participação, né? Participar com mais direito, mais dever, mais opinião, é isso?
É, nós estamos trabalhando para que essa COP seja a maior e melhor em participação e protagonismo indígena. Já são vários os acordos internacionais, os tratados, que reconhecem o conhecimento indígena como conhecimento científico para apoiar na redução das mudanças climáticas, né? Então, é importante que isso saia dos acordos e venha para a prática, né? Então, para isso, é importante abrir os espaços para os indígenas participarem e terem também esse direito de escuta direta.
E é claro, né, ministra, que as discussões sobre mudança do clima e sustentabilidade não podem ser feitas sem a participação dos povos indígenas, que acabam sofrendo muito mais, né, com essas transformações, com essas mudanças.
É, os povos indígenas, né? Por mais que nós somos os maiores guardiães, né, da natureza, do meio ambiente, da biodiversidade, nós somos os primeiros mais impactados com esses fenômenos extremos causados pelas mudanças climáticas, né? Mas esses impactos, eles chegam, né, agora pra gente, mas vai chegando em maior ou menor grau para todas as pessoas. A gente já tem vivido muitas, né, muitos desses fenômenos aqui no Brasil. Ano passado a gente viu aí, né, a história de seca na Amazônia, de enchente no sul do país, depois troca aí, dependendo da estação. E agora, né, teve esse último estudo que mostrou que 80% da chuva que chega para o agronegócio vem das chuvas vem dos territórios protegidos por povos indígenas, né? São chuvas que vêm por conta da floresta em pé. Então, é muito importante que todo mundo saiba disso, saiba da importância do papel dos povos indígenas, né? Vivendo com essa área protegida, para que a gente tenha, né, tanto a água como o alimento para todas as pessoas.
Vivendo de forma sustentável, né?
É, exatamente. Nós, povos indígenas, naturalmente temos um modo de vida que protege, que preserva, né, que cuida das nascentes, que tem água limpa, que tem alimento sem veneno. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso para hoje, né, e também para as futuras gerações.
Muito bem, nós conversamos com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Muito obrigado, ministra, pela participação ao vivo aqui na Voz.
Ok, muito obrigada.